lugar de servidão e voluntariado.
Servidão voluntariado.
Esse é um lugar dolorido e incrível.
Né? Incrível ao mesmo tempo.
Que você... porque assim, na sua trajetória você aprendeu a ser servo. É nítido ver isso. Porque você ficou... Você comenta que você ficou incomodado, você ficou inconformado e você tomou uma ação.
Sim.
E aí você recebeu uma palavra do Miles Morrow sobre o lugar que te irrita é o lugar que é o seu chamado, né?
Sim.
Bom, tomando isso como primícia, todo voluntariado se irrita com coisas. E aí a gente começa a ir para as dores e dificuldades aí do lugar do voluntariado. A primeira ideia é: você acredita que ser servo tem a ver ou não com a ideia de ser voluntário?
Olha, sinceramente, eu nem faço muita distinção das duas palavras, sabe? Porque ser servo, eu acho que é o fato de você querer de fato servir as pessoas. Estar ali para servir a comunidade, servir a igreja, servir o pastor, sabe? É você estar naquele ambiente. Voluntariado é a forma como você faz isso. Né? É uma forma que você não espera nada em troca, você faz como de forma voluntária. Né? Uhum. Agora, eu acho que assim, de modo geral, todas as pessoas que estão se voluntariando, elas buscam uma transformação na vida delas, ou através do servir, ou através do processo em servir ali dentro.
Sim.
Então, eu acho que todas as pessoas que estão buscando servir, elas estão passando por um processo. Elas estão buscando respostas, sabe? E muitas vezes, essas pessoas elas têm algo muito mais a dar para outras pessoas na forma de servir. Sim. Do que algumas pessoas vão entregar muito mais falando, pregando, cantando, dirigindo um vídeo, dirigindo alguma outra coisa. Mas tem outras pessoas que elas entregam muito mais servindo. Uhum. Sabe? Então, eu acredito, cara, que servir, se você for com um objetivo correto, com um coração correto, isso vai te causar uma transformação tão grande na sua vida, tão incrível na sua vida, que você vai aprender até a trabalhar de forma ideal, forma correta.
É por isso que eu fiz essa pergunta. Porque essa dicotomia, ela é muito difícil, né? Porque tem pessoas que são voluntárias, mas não aprenderam a ser servos.
Sim.
E tem pessoas que são servos, mas têm muita dificuldade no voluntariado, uhum, por conta dos atritos.
Sim. Então, eu falo que hoje eu consigo trabalhar com os meus funcionários. Hoje eu consigo trabalhar com os meus liderados. Hoje eu consigo me relacionar com as pessoas e separar as coisas porque eu aprendi a trabalhar como voluntário. Então, o voluntariado, o servir, me agregou coisas que hoje eu não encontro nem num mercado de corporativo, no emprego nenhum. E quando eu trago essa paixão do servir, do voluntariado, para dentro da empresa, você se torna o melhor profissional ali dentro.
Sim.
A gente tem casos de pessoas que saíram do chão de fábrica, se tornaram um dos diretores executivos de grandes marcas, por causa da cultura de voluntariado.
Total.
De servir aquele lugar, sabe? Não só se preocupar com o dinheiro, uhum, não só se preocupar com o salário, mas de fato entender que você está servindo aquele ambiente, você está servindo aquele lugar. E é uma oportunidade de você falar sobre o evangelho, é uma oportunidade de você pregar com a sua vida, uhum, com as suas atitudes. Às vezes você não vai abrir a boca num ambiente, mas as pessoas olham e falam assim: por que que esse cara trabalha tão bem?
Uhum.
Por que que esse cara entrega as coisas com tanta qualidade? Por que que esse cara aqui faz coisas que ninguém pensou em fazer? Porque ele tem uma mentalidade de servir, de ir além, sabe? Então, para mim, a transformação na minha vida, ela aconteceu muito através do voluntariado e do servir. E hoje eu olho outras pessoas que, às vezes, tá com a vida assim, toda destruída, sabe? Tudo cheio de problema, não sabe tomar decisões, cheio de dificuldades. E são pessoas que às vezes olham e falam assim, cara, vamos servir um pouco? Uhum. Vamos ser voluntário com a gente ali? Uhum. Eu tenho certeza que você vai aprender algo. Uhum. E algumas dessas pessoas já olharam para mim e falaram assim, o que eu vou aprender lavando o chão do banheiro? Uhum. O que eu vou aprender enrolando um cabo? Uhum. Eu sou bom, eu sou um diretor de alguma empresa, não sei o quê. Vou
limpar o banheiro.
É, pá, isso daqui não vai me ensinar nada, entendeu? E passa um processo de 1 ano, 2 anos...
O caráter foi forjado.
O cara olha e fala assim, meu, como minha vida mudou.
Eu acredito, assim como você, que o voluntário é lugar de servidão, assim como a servidão é um lugar de voluntariado, né? Porque o servo, ele é um voluntário, naturalmente, né? Ele precisa ser um voluntário. E acredito muito também que existe uma dificuldade nesse lugar de voluntariado por conta do que você falou, né? O como você vai para esse lugar. Tem talvez duas palavrinhas que dificultam muito essa relação nossa com ser servo e ser voluntário, que é proposta e propósito, né?
Uhum.
As pessoas querem algo em troca,
sim,
naturalmente.
Sim.
Né? Desde que seja bem intencionado e de valor, tá ok. Porque eu sirvo a minha igreja, eu sirvo o outro, porque eu quero somar, multiplicar e construir.
Uhum.
Essa é a minha recompensa.
Sim.
Isso é propósito.
Sim.
Agora, tem pessoas que olham para esse lugar, eu sou voluntariado, mas não aprendi a ser servo,
uhum,
porque eu assumo o lugar de que lá na frente eu vou ter a colheita de uma proposta,
sim,
que é o reconhecimento, que é o aplauso, né? Que é o lugar onde você está machucado, é a vaidade que precisa de uma construção pública,
um elogio. Receber
um elogio, é isso.
Justamente.
E aí você fala, né, no trabalho, na sociedade, quando você aprende isso sendo servo na igreja, né, voluntário na igreja, quando você vai para a sociedade, naturalmente você começa a enxergar o valor do propósito das coisas.
Justamente.
Todas as coisas têm propósito, debaixo do céu e da terra. E aí você aprende a servir o propósito, ou seja, construir histórias, multiplicar, somar. Sim. Essa é a recompensa, é transbordar, né?
Sim.
Tem aquela... ou você transborda, ou você se afoga. Essa é a realidade. Ou você se afoga nas suas propostas imundas, uhum, ou você transborda no propósito do Senhor, né?
Sim. Eu sinceramente, cara, eu acho que toda pessoa, antes de trabalhar, ela deveria aprender a ser voluntária.
Sensacional.
Ela deveria aprender a servir.
Muito bom.
Porque a partir do momento que a pessoa tem essa mentalidade do que é servir, do que é voluntariado, ela não teria dificuldade em escolher a faculdade dela, ela não teria dificuldade em escolher um mercado de trabalho para ela. Hoje, se você parar para analisar, acaba sendo assim ridículo. Nós temos um mercado de trabalho tão grande, tão inflado, e você ter pessoas com dificuldade de entender qual é o propósito dela, qual é o chamado dela. E aí, dentro dessas empresas, você tem ali todo um sistema de pessoas aconselhando outras pessoas para encontrar um propósito, um chamado, sendo que tudo isso dentro do voluntariado, no servir, você descobriria de uma forma tão mais simples. Então, assim, o que eu aprendi é que muitas vezes as pessoas estão trabalhando unicamente por conta do salário.
Por conta do dinheiro.
Por conta do dinheiro. Então elas começam a entender que elas só fazem algo por conta do dinheiro. E elas só devem fazer algo se ela receber dinheiro.
Sim.
E o voluntariado quebra completamente isso. O voluntariado te coloca num lugar assim, eu quero servir para um propósito maior. Eu quero servir para eu ajudar outras pessoas. Eu quero servir para talvez levar a palavra de Deus até outras pessoas.
A tua recompensa é não aparecer.
É não aparecer, justamente. A tua recompensa é não ter nada em troca.
É isso.
Sabe? A tua recompensa é não ter um dinheiro.
Pelo contrário, é dividir do seu para o outro aprender.
Sim. Então, eu acho que se a gente inverter isso, se nós, como igreja brasileira, aprendermos a trabalhar com voluntários, nós estaremos criando grandes profissionais.
Sim.
E assim, vamos ser sinceros, existe uma grande preocupação de qualquer líder, pastor, quem é o meu público? Essas pessoas são pessoas que estudaram, têm um bom emprego, têm um bom salário, têm um bom dízimo. A minha igreja vai receber um bom dízimo?
Uhum.
Vai receber uma oferta grande? Só que se a gente começar a construir isso na mentalidade dos jovens, adolescentes voluntários, pode ter certeza que esses jovens adolescentes se tornarão grandes empresários no futuro.
Total, total.
E essa é uma das grandes dores das igrejas nesse momento.
Total.
Nesse momento que a gente está vivendo e para os próximos anos. Aprender a trabalhar com voluntário.
É porque a igreja aprendeu... Aprendeu não, né? A igreja quis ensinar a cristãos se tornarem líderes, né? Mas o chamado para liderança, a voz de liderança, a atividade de liderança, a gestão de liderança, é para 1%, 3%, no máximo 4% ali do corpo de Cristo.
Sim.
E o resto? O resto é voluntariado. Não que o voluntariado não exista aspectos da liderança, mas é necessário que a gente olhe para esse lugar, até porque a gente tem dois grandes propósitos. O primeiro é assumir que a igreja pode multiplicar os seus dons e talentos uns com os outros. O lugar do voluntariado é incrível isso, porque a gente serve ao Senhor com o que o Senhor nos deu, para que outros cresçam. Nesse lugar a gente é aperfeiçoado, a gente cresce, a gente se transforma, o Senhor cuida de nós, para que quando a gente vá para a sociedade, que nem você falou, a gente se torne o melhor empresário, o melhor diretor, o melhor coordenador, independente do cargo, né, o melhor assistente, porque eu aprendi a essência real do que é ser alguém que serve, alguém que trabalha se doando, sem ter algo em troca. Né?
Sim. Então, eu acredito muito na cultura do voluntariado, acredito muito na cultura de servir, uma vez que isso é saudável. Porque isso vai transformar vidas, vai transformar futuros de pessoas. E esse é um ponto que a gente tem que se atentar muito como igreja.
Sim.
Da mesma forma que eu fui muito machucado como voluntário alguns anos atrás, hoje eu recebo mensagens de voluntários de diversas igrejas que estão sendo muito machucados.
Abusados.
Escravizados.
Uhum.
Entendeu? E muitas vezes essas pessoas, por não terem passado por um processo como eu passei, são pessoas que muitas vezes estão aceitando tudo, sendo escravizado, porque ele acha que tem que falar sim, amém para tudo.
Uhum.
Entendeu?
É porque, no fundo, é que tem o problema da voz da liderança, de abuso, lógico. E tem também a necessidade de todos nós servirmos e termos sentidos com esse grande chamado que nós nos encontramos.
Sim.
Por isso que acaba sendo uma presa fácil para liderança abusadora. Né?
Sim.
E aí é difícil, né? É quase como um relacionamento tóxico, né? Onde o homem agride a mulher, a mulher apaixonada pelo homem, não consegue
quer,
largar.
Não quer,
né?
Destruir a família, continua naquele ambiente.
Porque ama e quer estar, e o homem encontra essa fragilidade e continua abusando ali.
Sim, eu já vi voluntário ou líder de alguma área dentro da igreja que não quer sair porque ele tem medo de perder aquele cargo que ele conquistou. Lá fora o cara não é nada, o cara trabalha numa empresinha, dentro da igreja ele virou um líder de algo, e aí ele não quer perder aquela posição porque é a única coisa grande que ele tem na vida.
É.
Só que ao mesmo tempo o cara está apanhando, o cara está sendo escravizado, detonado toda semana, todo mês, por conta de uma igreja que não tem uma educação ali na área de voluntários.
Não tem uma gestão, não tem uma organização,
não tem
um
organização,
sistema, não tem nada.
E isso não é algo que nasce do dia para a noite. Cara, isso daí é um estudo. É um cuidado, é um processo, é muito tempo para você gerir e transformar uma área de voluntário numa estrutura saudável.
Sim,
sabe?
Total, total.
Não é fácil. Então, se as igrejas não tomarem cuidado, vai ser mais uma área onde nós vamos afastar pessoas.
É, porque a gente, teoricamente a gente já tem a segunda maior igreja do Brasil, que é a Igreja dos Desigrejados. Por conta de um sistema que tentou forjar liderança de maneira abusiva, machucando uma geração, certo? Tudo bem que tem vários aspectos aí que desigrejados se perderam no meio do caminho, que não é culpa da igreja, muito menos da liderança, no geral. Mas existe também essa segunda fase, né? De se nós sabemos que parte da cura do corpo de Cristo é o voluntariado, porque nós servimos uns aos outros, né, com amor, em amor, nós temos que entender que precisa ser organizado, precisa Sim. ter um sistema, precisa ser bem gerido, porque senão, mais uma vez, como igreja, se uma vez a gente machucou porque eu queria forjar um líder que não existiria naquele cara, naquela mulher, eu vou abusar do voluntariado daquele cara, daquela mulher, uhum. e ele vai sair, porque ele não vai cuidar do seu primeiro ministério, que nem você falou, uhum. ele não vai cuidar da sua educação financeira, do básico, da sua saúde,
Sim.
porque ele está, né, sendo abusado por um sistema que, na realidade, não é nenhum sistema, né? É mais um parasita do que um sistema. Né?
Sim.
Enfim, mas é de fato, eu tenho... quando começou a pandemia, eu tinha acabado de ser convidado para ser sócio lá na Hub Media,
uhum.
e estava nascendo positivamente ali em março de 2020. Cara, começou a pandemia e aí eu já trabalho, né, na área, né, assim como você faz tempo, desde os 14, 15 anos, comecei como cabo-man, enfim, tem toda uma história aí.
Na igreja ou fora?
Eu comecei, quando o Senhor me encontrou, eu tinha 19 anos, quando eu aceitei Jesus. E aí, dos 14 aos 19, eu já trabalhava em produtora, agência, fiz casamento, fiz debutante, fiz toda essa história, né, que, uhum. do nosso backstage aí. E aí, não tem como, quando você se apaixona por Jesus, não tem como você segurar a sua habilidade, o seu dom, que o Senhor te confiou, o Senhor te deu, o Senhor Sim. derramou para você, para não entregar para a igreja.
Sim.
Não tem como eu ser egoísta com o corpo de Cristo. Não tem como eu ser egoísta com a igreja do Senhor. Não tem como eu ser egoísta com o Senhor. Entregar aquilo que Ele me deu, me confiou, que é a minha habilidade, meu talento, o conhecimento que Ele está forjando em mim, para servir só a minha história. E aí, com 19 anos, eu, enfim, comecei a servir a igreja, como a maioria, né, que começou a servir lá, que nem você falou, soldou lá o cabo. Aí você... trilha, né? Mas foi muito, no meu caso, foi muito mais a comunicação em si, por conta de uma ativação no ministério de jovens, né? Sou da Sara, enfim, obreiro na Sara, líder de jovens, e aí eu e minha esposa, a gente lidera desde sempre lá, desde quando me converti, e aí, enfim, nessa trajetória toda, até dos 19 até os 27, eu servi mais ou menos na comunicação. De 2017 a 2020, eu continuei na obra ali, mas eu estava mais no universo corporativo, enfim, estava começando a voar, né? E aí, quando começou a pandemia, eu falei, cara, chegou a oportunidade de profissionalizar a multimídia na igreja. E aí eu já tinha você como referência, a igreja multimídia, já via outros. Aí eu cheguei para o pastor, né, nosso bispo, isso, Renato Bissa Paulo, eu falei, olha, eu gostaria muito de poder ajudar a fazer esse ministério na igreja, mas eu só aceito se for profissional. Se tiver organização, se tiver gestão, se a gente tiver área de educação e tudo mais. E aí ali, enfim, eu tive essa experiência, né, de 2020 até 2023. Agora a gente está no momento de reestruturar ali a multimídia, mas ali eu fiz uma escola para a comunidade, educando, enfim, todo, pegando meu backstage, né, profissional de produtoras e agências, trouxe para a igreja, enfim. E aí esse processo de voluntariado, cara, é surreal, porque até então eu liderava e tinha discípulos.
Uhum.
Né? E fazer gestão ali, né, de discipular, cuidar, tem um processo de voluntariado, mas é diferente.
Sim.
De outras áreas de voluntariado, de maneira nua e crua, assim, a essência do voluntariado.
Uhum.
Porque você não tem um vínculo no dia a dia, né? E aí são outros atritos, são outras realidades, né?
Sim.
Mas o lugar que eu mais tive dificuldade ali foi... Porque em paralelo eu falei, cara, eu vou montar uma ONG, vou trazer equipamento aqui, vou, né, começar a ofertar aos poucos alguns equipamentos, algumas estruturas, que vai servir tanto a multimídia da igreja, né, como essa ONG que vai pegar jovens da quebrada, jovens adultos, e educar ofertando mesmo, de graça, para inseri-los numa nova realidade.
Uhum.
E ali a gente tem casos incríveis. Tem um cara que trabalha com a gente, nosso produtor aqui do Positivamente, o Rafa, o cara era pedreiro, hoje é um fotógrafo com um olhar maravilhoso para foto. Né? Tem outros jovens, enfim, que nasceram ali. A própria Camila, que está aqui, ela já está há anos na igreja, na realidade, mas ela passou pelo voluntariado da igreja, aprendeu muito sobre gestão. Hoje é gestora de projeto aqui no Positivamente, então nasceu lá. Só que nesse lugar... o quanto os nossos atritos naturais humanos, né, do nosso homem caído, foram aflorando. E eu falei, cara, que loucura isso. Porque uma coisa, mais uma vez, lidar com o discipulado. É. Outra coisa é eu ter voluntários ali que são discípulos de irmãos de discipulado, que eu não posso discipular diretamente.
Mas ao mesmo tempo você não pode deixar desorganizado.
Não posso desorganizar.
Tem que trazer alinhamento.
É loucura isso. Aí tem várias questões, né? Porque eu imagino que você deva ter as suas dificuldades ali. Hoje, congregando na Zion, mas é uma igreja muito estruturada, organizada. A nossa realidade é uma igreja de 200 membros.
Uhum.
E não tem a mesma mentalidade de percepção, né, de valores para o que a gente entende na comunicação, na produção.
Uhum.
Então a gente tem que aprender a sacrificar, às vezes, a nossa vontade. Né? Eu estou inconformado porque não tem isso. Eu preciso sacrificar essa minha vontade porque não é a visão do meu pastor. Não está conflitando biblicamente, teologicamente, está ok. Não é a parede preta, não é a black magic que a gente vai ter, não é o... Ok, sabe? Isso a gente passa, mas a maior dificuldade, de fato, não é o material, é o emocional e espiritual.
É o humano ali, né?
Porque como lidar com um voluntário que está em pecado?
Pois é.
Como que você lida com... Como que você olha essas coisas?
Por exemplo... Por mais a gente, assim, quando a gente vê que tem um voluntário ali, ele tá em pecado, a gente não passa pano. A gente confronta. A gente precisa trazer ele para a conversa e entender o porquê que aquilo tá acontecendo. O porquê que isso tá acontecendo. Se daqui você já foi confrontado, você tem ciência dentro da palavra que isso daqui é pecado, ok. Isso daqui tá sendo uma dificuldade para você, você não consegue largar isso. Agora, dentro dessa dificuldade, qual que é o ponto? Isso daqui é cara de pau mesmo? Você não quer? Você gosta? Você tem esse pecado de estimação? Ou você está com dificuldade? Se ele está com dificuldade, a gente vai direcionar para ajuda. A gente vai direcionar para pessoas que podem auxiliar e ajudar essa pessoa.
Espiritualmente,
o pastor, um psicólogo, alguma outra coisa. Agora, e palavra. Palavra de Deus, oração, jejum, quebrar a carne, vamos para cima. Agora, esse cara... Tem a cara de pau? É só a cara de pau mesmo? O cara não é o pecado de estimação dele? Esse cara vai ser confrontado e ele vai ser afastado. Então, sem problema nenhum, assim, a gente vai falar, cara, infelizmente, dentro da forma como você está seguindo, a gente não pode deixar você continuar servindo dessa forma. Você precisa resolver seus problemas primeiro, depois você volta a servir com a gente.
Sim.
A gente já te ofereceu toda ajuda, a gente já te abraçou aqui como irmão, já... conversou, já explicou tudo. Agora, você não está querendo mudança, então a gente também não tem como te manter aqui nesse lugar.
Perfeito.
Entendeu?
Isso.
Então, assim, só que às vezes esse cara pode ser o cara mais top da área. Às vezes você está perdendo o seu melhor câmera, às vezes você está perdendo o melhor diretor de corte, às vezes você está perdendo o melhor cara. Mas isso é um negócio que a gente não passa pano. Entendeu? Não tem problema, cara. Você vai ter que sair? Vai ter que sair. Deus vai mandar outra pessoa. A gente vai andar aqui com três rodas, mas a gente vai... Por quê? Porque a gente entende que a multimídia é um ambiente espiritual. Nós estamos levando a palavra de Deus para outras pessoas, além das quatro paredes. A gente não pode achar que só o pastor tem que estar em santidade, que só o líder tem que estar em santidade. Os membros, as pessoas, os liderados, os voluntários que estão ali, eles precisam ter essa vida de santidade.
Sim.
Então, a gente teve um feedback muito legal na Sete Ness, são sete noites que nós temos geralmente no começo do ano na nossa igreja. E aí, um dia antes, a gente preparou para montar toda a estrutura desse evento de sete dias.
Uhum.
E eu convidei alguns líderes e voluntários para estarem lá com a gente. E assim, nós estávamos caminhando já para o final do dia e a gente ia pedir uma pizza para comer e tal. E na hora, assim, eu senti, vamos orar. E eu falei, vamos fazer algo diferente dessa vez. Vamos começar um tempo de oração antes da gente terminar a montagem de tudo. E nós começamos a orar, cara. Chamei a galera, a gente começou a orar, todo mundo começou a orar ali no ambiente de culto, sobre os equipamentos, sobre a estrutura, sobre tudo que estava acontecendo ali. E foi um momento muito gostoso, assim, de oração com a equipe toda, com os voluntários, com os líderes. E não tinha ninguém olhando, Só estávamos nós ali, uhum. sabe? Voluntários, alguns líderes. E aí, beleza. A gente começou o evento. E esse evento é marcado por sempre um probleminha técnico ou outro. E nessa semana das sete noites, a gente não teve nenhum problema técnico. E aí, no penúltimo ou último dia, a gente recebeu um feedback da equipe de intercessão que mais de uma pessoa teve a mesma visão de que lá de trás, na house, onde estava a equipe técnica, saía uma coluna de luz onde essa coluna chegava lá na frente, incrível. No palco. E pela primeira vez, eles estavam vendo que essa coluna era de luz, aquilo que estava vindo, era mais forte do que estava vindo da frente. Então, cara, olha o peso disso. Olha o alinhamento que é espiritualmente falando quando você está com a equipe ali toda alinhada no mesmo propósito, debaixo de oração, fazendo tudo aquilo acontecer.
Incrível.
Sabe?
Incrível, então, é isso?
Então, assim, a gente não pode, só porque é um amigo, só porque é um bom voluntário, um cara que é chave, essencial para a minha estrutura, para o meu projeto, passar a mão na cabeça do pecado dele porque ele não está querendo se alinhar, sabe? O líder, ele tem que ter sabe? É igual um grande amigo nosso que falava, o pastor César, que também é um grande líder em matéria de voluntários, ele falava assim, o líder, ele tem que oferecer conforto e confronto. Então, em determinado momento, você tem que oferecer o conforto, você tem que trazer ali, tá bom, a gente precisa comprar equipamentos novos, eu vou atrás dos equipamentos novos. A gente precisa, melhorar a estrutura de alimento, vamos melhorar a estrutura de alimento. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso confrontar. Tem alguma coisa saindo fora daquilo que a gente tem que fazer aqui? É pecado? Às vezes é desleixo? É algo feito de qualquer forma? Vamos alinhar. A liderança tem que alinhar.
Sim.
Entendeu? Então, não tem como nós criarmos uma estrutura boa, uma estrutura grande, se a gente não tiver esses dois lados aí, do conforto e do confronto.
Muito bom.
Uma hora ou outra você vai ter que alinhar com as pessoas.
Muito bom, muito bom. É isso. Uma última pergunta sobre voluntariado. Estamos chegando já no finalzinho aqui do nosso papo. Não, se deixar, a gente vai 3 horas aqui de conversa. Mas a gente vai ter a oportunidade de gravar mais conteúdo junto.
Boa.
Você acredita que liderança... Aí eu falo desde do pastor até o Ministério de Multimídia, lá o líder da multimídia, o voluntário, acabou de chegar. O sistema no geral que faz a operação, né, desse grupo, ele precisa ser... O modelo tem que ser mais democrático ou colaborativo? Você acredita que a liderança ministerial, ela é democrática ou colaborativa? O líder, ele escuta, mas dá a direção, ou ele toma decisão com todos que estão ali?
Olha, eu tenho passado por muitas igrejas, tanto na hora de fazer treinamentos, consultorias, indo atrás, fazendo os projetos e tudo mais, e eu acabo conhecendo várias estruturas, várias igrejas, vários grupos de voluntários, vários times. E o que eu tenho visto que mais funciona, aonde se chega mais longe, e também o formato que eu prefiro trabalhar dentro do voluntariado, é esse formato onde o líder, ele ouve, mas ele direciona.
É coletivo.
É, ele ouve, mas ele traz o direcionamento. Às vezes ele vai podar as ideias que estão vindo, às vezes ele vai aceitar, vai nutrir e vai dar um alinhamento, uma direção para tudo aquilo que está acontecendo.
Agora vamos fazer um paralelo ao reino de Deus. Você acredita que o reino de Deus, ele é democrático ou coletivo?
De que forma?
Você acredita que o sistema, o próprio sistema que Jesus já começa a trazer ali com os apóstolos,
certo,
é democrático ou coletivo?
Eu vejo dessa mesma forma, aonde Deus, ele tá ali, onde, por exemplo, o caso de Jesus, ele tá ali ouvindo, mas ele traz visão, ele traz alinhamento, ele traz a forma como deve ser feito as coisas. Sim. Ele traz as leis, ele traz a Bíblia.
Nessa premissa, a gente, então, entende que o reino de Deus, ele não é democrático. Ele é coletivo.
Sim.
Mas tem uma voz de liderança.
tem que ter uma voz de liderança. Eu acho que todas as estruturas onde você tem, principalmente na multimídia, onde eu tenho visto bastante isso acontecer, é a área onde eu ando e domino. É um ambiente que, se você não tiver uma liderança, fica tudo muito largado. Fica tudo... tem um belo exemplo que o pessoal fala, é tipo assim, a bola ficou no meio do campo e ninguém chutou.
Uhum.
Sabe? Porque, às vezes, a liderança está vendo que alguém precisa chutar. Alguém precisa executar alguma coisa. Só que, se você deixa aberto para cada um achar o que quiser, ou, eu acho que aqueles dois caras são bons, mas eu não falei para nenhum deles que tem que fazer, no final das contas, tá os dois olhando para a bola e ninguém chuta.
De fato.
Então, eu vejo assim que a liderança, principalmente dentro do voluntariado, não é só porque é voluntariado que as pessoas podem fazer de qualquer forma. Eu acho que precisa ter uma liderança. Essa liderança tem que ser forte, tem que ser uma liderança que confronta, tem que ser uma liderança que traz o conforto, mas tem que ser uma liderança que ouve também as pessoas, ouve a equipe, mas ele traz o alinhamento, ele traz a definição das coisas dentro da equipe. Porque esse líder, ele geralmente está respondendo também por uma visão acima dele. Não é só a visão do grupo aqui embaixo, dos voluntários. Então, esse líder, ele também defende uma visão que está vindo muitas vezes do pastor, do líder acima dele. Então, ele sabe por onde levar e tocar e caminhar essas coisas.
Sim, de fato.
E tomar as decisões. E às vezes o liderado, o voluntariado que está ali embaixo, da estrutura, ele não vê tudo o que está sendo feito aqui para cima. Então, muitas vezes hoje eu estou liderando a multimídia da Zion Church, a gente tem 180 voluntários, só na multimídia. Eu recebo...
A minha igreja.
Então você imagina, né?
Hoje,
de voluntário geral, a gente está com quase 800 voluntários. Geral. Na multimídia são 180. Então, assim, eu recebo indicações de melhorias, de formatos, de todas as áreas. Né? Vamos trazer um caso, assim, um exemplo bem palpável. Eu tenho pessoas que falam assim, poxa, a gente está fazendo transmissão ao vivo com Live Stream Studio. Aí chega um cara técnico, bom, um cara que está no mercado corporativo e fala, eu acho que a gente poderia fazer com VMix. E aí eu tenho um outro cara, também que está no mercado corporativo, chega para mim e fala assim, por que a gente não colocou uma Atem? Uma mesa de corte da Blackmagic.
Uhum.
E aí eu sento com todos esses caras e falo assim, deixa eu trazer um outro ponto de vista para vocês aqui sobre o voluntariado. Eu já pensei em pôr um VMix, eu já pensei em pôr uma Atem, mas vocês já pensaram como essa estrutura vai chegar para o voluntário? Porque hoje eu tenho uma equipe toda de transmissão ao vivo, são 30, acho que com todos os voluntários que estão conectados à transmissão ao vivo, dá em torno de uns 30, 40 voluntários. Eu tenho todas essas pessoas que já manjam e entendem do Live Stream Studio. Como que eu vou colocar um VMix agora, no meio do caminho, e vou falar para os caras me entregarem a mesma qualidade que eles estão fazendo com o Live Stream Studio?
Total. É quase como uma empresa. Como que você faz uma mudança tecnológica da noite para
o
dia?
Vamos cortar o Windows, daqui para frente é só Mac. Meu amigo, é 3 meses apanhando.
Entendeu? Apanhando um ano de transição, no mínimo.
Justamente. Então, eu como líder, eu tenho que trazer essas visões. Porque, assim, no começo... E o porquê, né, dessa escolha do Live Stream Studio? Porque no começo, quando a gente chegou lá na igreja, eu cheguei lá em 2018, eles já tinham comprado uma máquina de corte com Live Stream Studio. E eu já tinha tido experiência com Live Stream Studio antes. Eu já sabia mexer. Então, eu vi que o pessoal lá na igreja não sabia mexer com o software de Live Stream Studio. E eu comecei a ensinar eles. Porque é o que a igreja já tinha.
Uhum.
E comecei a ensinar. Eu ensinei os líderes, a área de vídeo, e todo mundo ali aprendeu. Agora, e todo mundo entrega com qualidade a transmissão ao vivo. Por que que eu vou colocar um VMix ou uma Atem agora, nesse momento, para eu atrapalhar todo esse fluxo do que já está rodando? E assim, se a gente for colocar um vMix ou um live ou uma Atem para uma funcionalidade nova, algo que o Live Studio não faça, e é algo essencial nesse momento, eu entendo, a gente vai ter que fazer a curva no navio.
Ou para uma live específica.
Sim, a gente vai ter que fazer a curva no navio. Aí, beleza, eu entendo isso. Mas se a gente vai trocar para um outro software, uma mesa de corte, para fazer entregar a mesma coisa, ou para não ter nenhuma melhoria de qualidade, não faz sentido. Então, isso é algo que o líder ele tem que estar pontuando, ele tem que estar trazendo.
Uhum.
Galera, legal a ideia de vocês, eu entendo, eu compreendo, mas assim, nesse momento não faz sentido a gente colocar um software ou uma mesa para entregar a mesma coisa.
De fato.
Não faz sentido.
De fato.
Então eu acho que o que eu tenho visto assim, com o melhor funcionamento de estrutura é onde tem um líder direcionando toda a sua equipe.
Muito bom.